vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Chegamos, chegamos, chegamos! Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Bom dia para você que já tá aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, youtube.com/Novo Tempo Rádio. É o ponto de encontro dos amigos. É o ponto de encontro de quem acompanha o Vida e Saúde. Que alegria poder chegar em sua casa com informação. Como a gente ama esse programa. Ah, se você pudesse fazer parte dos bastidores. Ah, se você pudesse ajudar a Luciana a fazer a pauta. Ah, se você pudesse participar das nossas conversas com o microfone fechado. Como que a gente gosta desse programa. E saber que esse programa entrega algo com qualidade para você, querido ouvinte. Obrigada pelo carinho. Já chega chegando? Já chega colocando aí um joinha pra gente? Já chega chegando colocando uma carinha bonitinha aí, o emoji? Então a gente vai ficar esperando, viu? Por que que isso é importante? Porque o YouTube, ele vai perceber que tem muitas pessoas assistindo, comentando, falando alguma coisa, aí ele entrega para mais pessoas. Imagina uma mensagem de saúde chegar para mais pessoas, não é? De uma fonte segura. Por isso que a gente conta com você. Você ajuda. Ajuda a gente. Então tá bom. Restauração completa da saúde. Restauração completa da saúde. Dados do Ministério da Saúde apontam que as doenças mais preocupantes no Brasil são chamadas de doenças crônicas não transmissíveis. E aí, nós temos doenças cardiovasculares, nós temos o câncer, nós temos diabetes e doenças respiratórias crônicas. Olha alguns dados que a nossa produção levantou. No Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimam um pouco mais de 2 milhões de novos casos de câncer ainda esse ano, até esse ano. O Brasil é o quinto país com maior incidência de pacientes diagnosticados com diabetes mellitus no mundo. A asma é um dos problemas respiratórios mais recorrentes no país. Estima-se que 23% da população brasileira viva com essa doença. Se a gente continuar a pesquisa, gente, nós vamos encontrar mais dados que apontam para a realidade do aumento de doenças no nosso país. E a medicina, ela está cada vez mais, né, buscando novos caminhos para a cura dessas doenças. No programa de hoje, eu quero conversar com você sobre a vontade de Deus de realizar uma restauração completa em nossa saúde. Então, vamos bater esse papo bem especial? Agora, uma dúvida. Se você tivesse... É uma dúvida e uma curiosidade que eu quero saber, não é, na verdade? Se você tivesse que escolher um hábito para começar a mudar hoje, para melhorar a sua saúde, qual seria? Pensa aí. O que que seria pela alimentação? Seria pelo exercício físico? Seria pela saúde mental? Me conta, que eu quero saber. Quero conhecer mais um pouquinho. Vai dormir melhor? Pois é, mas o quê? Eu vou começar pelo sono? Vou começar tomando água? Me conta. Ah, eu quero saber, que eu sou curiosa. Quero saber. Você sabe que aqui é o ponto de encontro dos amigos. Quando você está participando comigo, 12981510081, deixa eu chamar minha turma. Oi, Grazi. Tudo bem com você? Bom dia.
Tudo ótimo, Rose. Tô muito bem. Melhor ainda aqui na melhor rádio do planeta. E é isso. Pronta para implicar com o Raul mais um dia.
Ô, Grazi, você se comporta.
E fazer um programa maravilhoso, como sempre, né, Rose?
Ontem você estava sentada na cadeira de entrevistada. Agora você voltou para como entrevistadora aqui, não é?
Ontem eu fui respeitada, hoje eu já não sei.
Ele se comportou, hein? Eu tenho que te dizer que ele se comportou bonitinho.
Só assim, né, Rose?
Fiquei me segurando aqui, até a coceira.
Mas Grazi, bom ter você aqui. E eu tenho uma curiosidade. Você é boa de resumir conceitos, assim, em palavras? Você é boa nisso?
Sou ótima, maravilhosa.
Então, resume um negócio pra gente aqui. Considerando aí seu trabalho, tudo que você vive aí na sua profissão e tal. Se você pudesse resumir o segredo da mudança numa frase, qual que seria?
Nossa!
Qual que seria, nossa, o segredo, Rose, da mudança, no seu ponto de vista, levando em consideração o seu momento hoje, né? Tudo que você prepara, que você faz. É difícil, né? Sintetizar assim tantas coisas numa frase, mas arrisca aí.
Rose, Mas para mim, eu acho que o segredo da mudança é você acreditar que você pode mudar, uhum, e estar aberto à mudança. Não, primeiro é você estar aberto à mudança e depois acreditar que você pode mudar.
Exatamente.
Então é isso. Eu acho que é uma coisa bem mental mesmo, porque, uhum, as pessoas que não mudam, que não conseguem, é porque nem acreditam que é possível. Uhum. A partir do momento que você fala, é possível, pode ser difícil, pode demorar, mas é possível, então você vai mudar.
Sim.
Você vai fazer o que for preciso para mudar. Então é assim... O segredo da mudança é estar aberto a mudar e acreditar que você pode.
Ok, ótimo, Grazi, ótimo. É isso que você faz lá na sua mentoria, não é? Você trabalha,
sim,
exatamente essa mudança de mentalidade, essa,
sim,
esse acreditar que sim, é um lugar para você, sim. Não é? Porque às vezes, uhum, a gente olha e fala assim, não, esse lugar não me pertence, isso aí não é para mim, não. É,
é
sim, não vou alcançar, minha família não tem ninguém que sabe fazer isso, que fez isso. Aí a gente, sim, traz essa questão cultural, né? É o seu lugar, não é mesmo?
Exatamente, Rosa, isso mesmo.
Muito bom, deixa o contato pra gente, pra,
claro,
gente então entender. Só as mulheres na mentoria, método FEM com a Grazi, você vai aprender, uhum, vai conhecer, não é?
Sim, o método FEM, que é a nossa mentoria de transformação física, mental, espiritual, a gente ensina tudo isso. Então me chama no @GraziDonato, se você pode me mandar direct, ou então manda mensagem no WhatsApp ali que a gente fala com você.
Ok, @GraziDonato. Agora ficou mais fácil para o Raul, que eu vou fazer a mesma pergunta para ele, não é? Acho que da próxima vez vou lançar a pergunta para o Raul primeiro, para a Grazi ter tempo para pensar também. Bom dia, Raul,
legal,
tudo bem com você?
Tudo bem, tudo jóia, Rose. Muito bom estar aqui mais uma vez.
Ai, é muito gostoso mesmo o nosso encontro, Raul. E eu vou fazer a mesma pergunta para você. Mesma pergunta, considerando o seu trabalho, tudo que você vive, tudo que você já experimentou na vida. O segredo da mudança em uma frase, na sua opinião.
Legal, legal. Eu concordo com o que a Grazi falou, mas para ficar diferente aí dela, eu vou falar assim, esforço humano... mais poder divino.
Uhum, okay.
Então, existe a nossa parte a ser feita e o poder de Deus atuando para nos ajudar, né? Porque tem coisas que, às vezes, o ser humano quer que não é da vontade de Deus. E você ir, uhum, contra a vontade de Deus é muito difícil.
É.
Porque se Deus não permitir, não acontece. Agora, nesse caso, a gente já sabe que é da vontade de Deus. Então, Deus está trabalhando ao nosso favor.
Uhum.
Mas existe a nossa parte a ser feita. Então,
exatamente,
o esforço humano aliado ao poder divino é quando os milagres acontecem, Rose.
Okay.
E aí o milagre da transformação, da saúde vai acontecer também.
Obrigada, Raul, pelo recadinho. Obrigada. Convido o pessoal para participar, para conhecer alguns segredos aí do esforço humano. Qual é a nossa,
legal,
parte nesse esforço humano, na sua mentoria?
Beleza, Rose, eu tenho ajudado pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Então, você que quer emagrecer, que quer recuperar sua energia, sua confiança, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time. Isso aí já faz parte do esforço humano, que você que vai ter que acessar, você que vai ter que agendar, tá bom? E aí a gente vai... E aí a gente vai, pela graça de Deus, fazer uma caminhada aí junto com você. Leisdoemagrecimento.com.br.
Já são os primeiros passos, não é? Então, aí, pessoal, leisdoemagrecimento.com.br. Ok, ok. Obrigada, Raul, Grazi. E ela volta, gente. Ela que é a máquina humana. Ela é a máquina humana. Doutora Gisela com a gente. Gisela Maldonado, ginecologista. Uhum. Autora, uma das autoras, não é? A dupla de autoras aí. Ela e a Teru. A máquina humana. A revista é dela, gente. Ai, a gente conseguiu trazer a doutora Gisela novamente. Bem-vinda.
Obrigada, obrigada, Rose. E aí, é muito bom estar com vocês. Sempre é para mim uma alegria, mas também um pouco de dificuldade, né? Na questão do português. Mas vamos tentar mais uma vez hoje de fazer o melhor. E abraço, abraço para Grazi, abraço para Raul e para todos os ouvintes.
Gente, doutora, a doutora fala espanhol, né? A sua língua materna é o espanhol, mas você fala tão bem a língua portuguesa. Tá todo mundo
tá falando português melhor que eu.
Ai, obrigada. Isso porque ela fala outros idiomas também, não é? Não dá um o tico e o teco assim, doutora, não se confunde. É francês, é italiano, é.
Às vezes acontece um pouquinho, mas por enquanto, com o português, estou conseguindo.
Está conseguindo. Obrigada, doutora. Obrigada pela participação aqui com a gente. E a gente vai ter um papo muito bom sobre esse assunto que a gente comentou com você, restauração completa da saúde. Vou chamar a música de Daniel Lidick. E essa música, gente, ela é uma música, ela é um clamor. É, ela não é só uma música, ela é um clamor. E eu queria convidar você que tem enfrentado doenças, dificuldades com a sua saúde delicada, que a gente possa clamar ao Senhor, Daniel Lidick, que me cura. E depois você participa aqui com a gente também, se você tivesse que escolher um hábito para começar a mudar hoje e melhorar a sua saúde hoje, qual seria esse primeiro passo? É água? É o sono? É trabalhar menos? É cuidar do estresse? É, alimentação, exercício, fala, abra seu coração. Daniel Lidick, me cura.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
Eu sei que tu podes, Senhor.
Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora.
Rádio Novo Tempo, que clamor, que essa música ela é uma experiência com Deus, não é? Daniel Littke, na Rádio Novo Tempo, bom dia! Começou o nosso Vida e Saúde, restauração completa da saúde. Tema de hoje, doutora Gisela Maldonado, ginecologista. E a pergunta que nós fizemos, se você tivesse que escolher um hábito para começar a mudar hoje e melhorar a sua saúde, qual seria? Deixa eu ler algumas participações aqui através do WhatsApp 12981510081. A minha voz já começou a falhar, Programa ao vivo é assim mesmo, né? Mas vamos que vamos. Se falhar aqui, a Gisela comanda o programa. Combinado, doutora?
Combinado com o meu portunhão.
Vamos lá. Bom dia, povo de Deus. Eu começaria pela alimentação. Rosimeire, obrigada pela participação. Mais uma, com certeza, minha saúde mental. Oi, Rosilda, obrigada pela participação. Participação anônima. Bebo, em média, 1,5 litros de refrigerante por dia. Todos os dias eu digo que eu vou parar, mas eu não consigo. Olha, eu não sei quem foi que mandou, mas que tal? Em vez de você falar, hoje eu não tomo mais, você ir então gradualmente. Pode ser que funcione, ok? Gradualmente. Se você está acostumado a tomar 1,5 litros, hoje eu vou ficar só com 1 litro só, então. E aí você vai diminuindo e substituindo, não é? Buscando informações aí, né? Quando dá aquela vontade de beber algo muito doce, será que tem alguma coisa que eu possa fazer, comer, beber, pensar, não é? Então, aí, ó, fica aqui com a gente até o finalzinho do programa, quem sabe surge uma luz aqui, não é? Raul, você é a Grazi, né? Grazi.
Eu primeiro, Rosa.
Isso, você primeira. Sou eu. Eu primeiro. Tô lembrando aqui quando eu dava aula pro sexto ano, viu? Que eu dei aula 10 anos pro sexto ano. Eu.
Nós estamos na quinta série, Rosa. A Edilma fala aqui, ó, escolheria caminhada, mas por enquanto eu não posso, minha coluna é fraturada. Ô, Edilma, um abraço, minha querida, que você possa em breve, viu? Estamos torcendo por você. E aqui a Carla fala pra gente, bom dia, essa rádio é purificação para muitas vidas, eu amo. E a gente ama que você tá aqui também, viu, Carla? Um beijão pra você.
Legal, a Marildes fala, bom dia, amados, a minha mudança seria pela alimentação e exercício físico. Muito bom. A Bruna fala, ai, que legal conhecer uma das autoras, eu já estou estudando essa revista.
Que bom, aí, alegria.
Muito bem.
Beleza, isso aí, Rose. Vamos lá.
Pessoal, vou aproveitar a carona aqui, pegar carona no recado do Raul, que ele leu, né? Venha conhecer a doutora Gisela. Você recebeu a revista A Máquina Humana, que está ensinando você, que está ensinando sua família a viver melhor, estilo de vida melhor? Tem essa revista? Essa revista tem duas carinhas. Uma, a Teru já esteve aqui, não é, Lu? Participando com a gente. E a outra, a doutora Gisela. E vamos aprender com ela aqui. Ô, Gisela, quando a gente fala aqui, eu dei alguns dados sobre o câncer, a gente tem a questão das doenças cardiovasculares, né? Então, essas doenças são as que mais matam no Brasil, cardiovasculares e o câncer. E quando a gente está falando sobre isso, a gente até pensa assim, são doenças da atualidade. Há registro de enfermidades como essas, assim, entre os povos da época da Bíblia?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque até o século XXI, a gente não tinha certeza sobre quais eram as doenças que atingiam o povo desse tempo, né? E foi no ano 2011 que um especialista em ciências da saúde de uma universidade importante na Suécia, Johan Perk, ele falou sobre um estudo que foi apresentado no mesmo ano sobre uma análise que foi feita pelo exame tomografia a 52 múmias do Antigo Egito. Eles abriram as múmias, estudaram elas e encontraram que em 44% dessas múmias tinham aterosclerose nas artérias. E então, com essa descoberta, foi que John Perk fala sobre como podemos agora ter certeza que no Antigo Egito, existia já a aterosclerose e as doenças cardiovasculares. Já era uma realidade nesse tempo. E não só uma questão da modernidade do estilo de vida da gente agora. E isso foi no ano 2011, faz pouco tempo. Quando a gente pensa em câncer, o tempo passou até o ano 2014, sempre pensando que poderia ter havido câncer no povo antigo, no Antigo Egito. Mas não tínhamos certezas, porque tudo que a gente tinha era um papiro. O papiro Edwin Smith. E esse papiro é conhecido como um tipo de livro sobre procedimentos cirúrgicos que eram feitos nessa época. E então, tinha uma parte do papiro aí, uma imagem de uma moça, de uma mulher, na qual está, sabe como eles desenhavam, né?
Sim, sim.
Desenhada a moça, e na área da mama, do seio, tem aí um círculo, e falando sobre que existia nessa época uma doença que atingia, por exemplo, mulheres que não tinha cura, que eles mesmo tentando fazer cirurgias nessa época, mesmo assim as mulheres faleciam. Então, a gente pensava, pode ser que tinha sido câncer, que já se manifestava e que era parte da sociedade da época. Mas não foi até o ano 2014 que uma doutora, na verdade, ela estava fazendo o doutorado dela, Michaela Binder, que estava fazendo isso numa das universidades mais antigas do Reino Unido, encontra nas descobertas do estudo que ela fazia na África, a verdade que foi perto do Egito, uma cidade chamada de Amarna, um sítio arqueológico que está ao sul do Cairo, encontra os ossos, ossamenta, não sei como fala em português, de um jovem que datavam de 3.200 anos antes de Cristo. Então, que seria dessa época também. E nos ossos do jovem, eles encontraram evidências de que esse jovem tinha falecido de câncer. Então, foi no 2014 que foi descoberto que os egípcios, a sociedade antiga, que nessa época a gente está falando, né? Egito era, sabe, o grande império, ele já tinha câncer também. Então, o câncer e as doenças cardiovasculares não são só da gente agora. Eram já dessa época, já estavam presentes.
Temos registro. Olha que interessante, o Grazi.
Sim, muito interessante, Fonzi. A Liliane fala aqui, ó. Bom dia, maravilhosas! O Raul, não. O mais difícil é mudar a mente, pois querer mudar todos querem. Conseguir ter a convicção da necessidade da mudança é que dificulta, e ela manda beijos. Beijos, Liliane. Agora, doutora, na Bíblia a gente encontra ali a história de um povo escolhido por Deus para ser luz no mundo. Era plano de Deus que esse povo fosse luz também na questão alimentar?
Sim, a gente entende que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, agora que sabemos as doenças que os egípcios tinham, ele tira esse povo e ele traz para eles um novo começo em todas as áreas da vida. Um começo com ele como Deus, um começo no que é a saúde para eles também. E tem um versículo que eu gosto muito, que eu vou pedir aqui para essa linda voz que fala aqui na rádio, Alu, de ler para nós em Êxodo 15, 26, por favor.
Opa, peraí aqui.
Vamos lá. Êxodo 15, 26, 26, né? e disses: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara.
Logo após de Deus tirar o povo de Israel do Egito, tem o primeiro problema, que é encontrar uma das necessidades básicas da pessoa, que foi a necessidade da água. E Deus provê água e ele fala esse versículo e ele fala: olha, vocês estão comigo agora e eu, se vocês ficam baixo meus estatutos, eu vou ser o Senhor que os cura. E eu vou trazer para vocês novidades de vida. E vocês vão ser luz para quem está ao redor. Então, eles tinham a possibilidade de aprender o jeito de Deus e ser efetivamente diferentes para mostrar isso aos povos, os mesmos egípcios e os povos, né, que estavam por perto deles. Então, seria um povo abençoado na questão de saúde, porque Deus ia prover e ele ia ser o Senhor deles, né?
Sim.
Verdade, é verdade. É, dá tempo de mais uma, Rose? Agora eu deixo no ar.
Faz a pergunta e a doutora, beleza, vai responder no finalzinho, então. No finalzinho, quando, uhum, a gente voltar, melhor dizer.
Voltar. Uhum. Doutora, então, olha só. Mesmo em um mundo cheio de pecado, né, ainda existe por parte de Deus o interesse em nos conceder vida em abundância, né? Agora, então, por que parece que as doenças têm aumentado, inclusive no meio daqueles que creem em Deus, no povo de Deus? Então, depois do intervalo, vamos saber.
É a resposta de milhões. Depois do intervalo, mantenha a sintonia, a gente volta já, já, já.
Vida e Saúde.
Ei, obrigada, Vida e Saúde, obrigada, obrigada, querido ouvinte, pela participação. A gente está recebendo a doutora Gisela Maldonado, ginecologista. Já descobrimos no programa de hoje que, segundo as pesquisas aí, segundo as descobertas, havia aí informações de que doenças cardiovasculares, o câncer, não é? É, alguns problemas ali nos ossos já existiam lá na época do Egito, lá atrás, né? Que coisa! Então, muita coisa a gente vai descobrir aqui na programação. O Raul deixou uma pergunta no ar, mas antes do Raul repetir, quero oferecer a revista da doutora Gisela, que é a ginecologista, que é parceira na produção dessa revista com a Teru, que é apresentadora do Vida e Saúde na TV, A Máquina Humana. Presente para você. Você tá levando um pedacinho da doutora Gisela para casa, viu? Isso, esse jeitinho tão especial de escrever que ela e a Teru fizeram aqui pra gente. Dicas sobre as cores dos alimentos, dicas sobre a importância da gente entender que existe um plano divino de saúde pra gente. Muitas doenças podem ser evitadas por conta do nosso estilo de vida saudável. Pois é, você tá sofrendo de alguma coisa que pode ser eliminado pelo estilo de vida? Ou se não for eliminado, pode ser minimizado? Você pode fortalecer o seu corpo para você enfrentar essa doença? São informações que a gente encontra na revista A Máquina Humana. Digita A Máquina Humana, você não paga nada, manda esse recado pra gente, 12981510081. Bom dia, vamos retomar. Raul, como vários ouvintes chegam, retornam, não ouviram a última pergunta, vamos levantar a questão novamente, então, aqui.
Beleza. Doutora, a gente falou o seguinte, né, que mesmo em um mundo cheio de pecado, a gente vê da parte de Deus o interesse em nos conceder vida abundante, né? Ele quer que a gente tenha uma vida abundante aqui. Então, por que que parece que as doenças têm aumentado, inclusive no meio daqueles que creem em Deus, nos filhos de Deus?
Ai, essa pergunta é difícil, mas se a gente se baseia, né, no que a Bíblia, o conhecimento que nós temos, a gente tem que entender que a maioria das pessoas têm se afastado de Deus, e Deus é a fonte da vida. é a fonte da cura. A gente lê isso em Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Salmos 36, 9, porque em ti está o manancial da vida. E tem muitos mais. Deus é a fonte da vida e o homem tem se afastado de Deus. E no mundo longe de Deus, tudo que nós vamos ter são estímulos para trazer doença. Uhum. O pecado, que é o afastamento de Deus, inevitavelmente vai trazer doença, feridas. Uhum. Nos machucamos, né? Então, nos afastamos de Deus. Mas tem esse mundo de pessoas que, mesmo acreditando em Deus, também adoecem. Uhum. E aí, o que a gente entende e a gente vê é que muitas das doenças vêm pelo que seria a falta do cuidado do corpo. Seja porque eu não tenho conhecimento, ou seja porque eu não tenho um entendimento claro desse conhecimento, ou seja porque, tristemente, eu não aceito esse conhecimento, eu não vivo esse conhecimento, eu não pratico esse conhecimento. Então, eu posso ter o conhecimento ou eu não posso, e isso me leva a... Eu não posso ter, e isso vai me levar a, tristemente, a adoecer. Se a gente se cuidasse, né, tivesse esse cuidado pelo corpo e fosse obediente às leis da biologia, às leis do ser, porque nós temos as leis morais de Deus, né, as leis do amor. Ama a Deus e ama o próximo. Mas onde que está a parte ama a ti mesmo? São as leis biológicas que Deus colocou, que são leis divinas como as outras. Não são diferentes. Todas as leis de Deus para controlar esse mundo, para controlar o que é a vivência do ser humano, são todas divinas. Não tem diferença. E Ele espera que nós, conhecendo... essas leis também sejamos obedientes, né? E então, se eu não cuido do meu corpo, vai vir doença. Ou posso cuidar meu corpo. E aí tem outra questão, que a doença pode vir só para provar a fé da pessoa. Isso também acontece, às vezes, como prova de fé. E também como uma oportunidade para dar glória a Deus e permitir a Deus se manifestar na vida de alguém. O que a gente vê na história de Jó, na Bíblia. Então, temos várias razões pelas quais a doença, mesmo nesse que acredita em Deus, podem vir. Uhum. Que não seja, e aí, meu chamado, né? Que não seja porque você não está cuidando do seu corpo quando você deveria. Uhum. Que não seja porque... você tem o conhecimento que aqui Vida e Saúde, você todos os dias, de segunda a sexta, né? Tem muito conhecimento e você só passa, entra, sai e não fez esse conhecimento parte da sua vida. Uhum. Que não seja esse o problema. Que seja porque Deus quer provar sua fé, que seja para dar glória a Deus, mas que não seja porque você não está cuidando do seu corpo.
É tão interessante a gente parar e pensar, não é? Que a gente... existem doenças que se a gente não deixasse o nosso corpo de lado, a gente não precisaria estar vivendo.
Exatamente. A maioria delas.
A maioria.
Se a gente pega as doenças cardiovasculares, se pega o câncer, que são as que mais nos adoecem e matam, a maioria delas são só tem a ver com decisões em estilo de vida. Uhum. A grande maioria. Mesmo se elas têm alguma hereditariedade.
Uhum, sim.
Mesmo a herança, eu consigo controlar usando o que a ciência conhece agora como epigenética. Uhum. A epigenética fala que eu posso ter genes que herdei dos meus pais, que vão me levar... no caminho de uma doença, mas se eu, com meu estilo de vida, faço o certo, porque eu conheço o corpo, eu sei o que Deus espera de mim, eu conheço o plano de saúde de Deus para mim, que está lá na revista, no segundo capítulo, então eu consigo, fechar a possibilidade de que esse gene Uhum. Se manifeste.
Uhum. E mesmo que a gente enfrente uma doença, quando o corpo da gente está saudável,
uhum,
a gente tem mais chances, não
e
é?
Se...
de ter uma qualidade de vida, mesmo tendo que enfrentar a doença.
Eu conheço uma moça que justamente está enfrentando um câncer agora.
Uhum.
Ela é, sendo uma pessoa que segue tudo que ela pode, o plano de saúde de Deus, mesmo assim o câncer veio. Mas como ela consegue enfrentar essa doença, é uma grande diferença.
Sim.
Com essa mesma doença, as características que ela tem nela, para uma pessoa que não está fazendo o certo, obedecendo a Deus, a história é outra.
Uhum.
Ela está todos os dias trabalhando, ela continua, você olha nela e parece como se, olha, será que ela tem câncer? Ela tem.
Uhum.
Mas viver o plano de saúde de Deus não é só para evitar, mas quando a doença vem, poder enfrentar essa doença de um jeito diferente, né?
Okay.
Com poder.
A gente costuma dizer e ouvir que é propósito divino restaurar a saúde em todas as áreas, sim, da vida. Quando a gente fala em todas as áreas da vida, que áreas são essas?
Física, que a gente sempre fala, né? Física, mental, e aí tem a parte emocional, mas também tem a social, tem a ambiental, Rose.
Uhum.
Porque o ambiente onde eu estou agora, onde eu moro, tem muito a ver com minha saúde. E a espiritual,
ué,
obviamente, que a gente não pode deixar de lado. Então, uhum, temos essas cinco áreas da saúde, da vida, que
pra
vão fazer, né, uma diferença.
Dá para até, uhum, fazer um programa sobre isso, hein, Lu? Sobre essas áreas da vida aí, não é?
Uhum.
Em que a gente precisa ter saúde, não é, Grazi?
Ah, verdade. Verdade, Rose. Agora, doutora, na Bíblia, a gente encontra vários milagres aí realizados por Jesus, né?
Uhum.
O encontro com a mulher do fluxo de sangue é um milagre que ilustra bem a restauração completa da saúde que só Jesus pode fazer. Você pode, por favor, resumir essa história aí e contar para quem não conhece?
Tá, vamos lá. Essa é uma história que eu gosto muito. A mulher de fluxo de sangue. E uma história que você pode encontrar em Mateus, em Lucas e em Marcos. 12 anos sofrendo, gente. Imagine isso. 12 anos com fluxo de sangue. Uma hemorragia que ninguém conseguia curar. Ela gastara todos os seus recursos com médicos e sofrera pela questão, padecendo, né, muito nas mãos deles também. Perderá muito dinheiro nisso. E nunca encontrou uma melhora. Ao contrário, ela só ia de mal a pior. Piorando, piorando, piorando. Ellen White fala que ela sofreu esses 12 anos com essa doença que tornava sua vida um fardo. Olha isso. Eu não sei, pode ser que você está nos escutando hoje e você está sentindo a mesma coisa. Uma vida que mais que ser vivida, sabe, assim com alegria e felicidade, é um fardo. Eu não sei qual é a tua doença, mas para essa mulher, a vida se tornou um fardo. E ela gastou todo o que ela tinha em médicos, em remédios. E, tristemente, ela chega num momento da vida, nesse momento, onde ela é declarada incurável. Pela questão da medicina da época, não tinha como.
Uhum.
Não tinha como. Eles não podiam fazer nada mais por ela.
Então, essa era a condição dela.
Essa era a condição dela.
Essa história é bem íntima nossa aqui da Bíblia, né, Raul?
Uhum.
Verdade. E, doutora, mas naquela época, né, tem alguns detalhes aí culturais que fazia com que essa doença afetasse a mulher não apenas fisicamente, mas também social, mental, emocionalmente. Uhum. Como que era?
Ah, sim. Sim, pensa aí. Ela era uma mulher judeia. O povo judeu tinha outras leis que eram importantes para manter a saúde do povo.
Uhum.
E de acordo com Levítico, capítulo 15, do 25 ao 30, toda mulher com fluxo de sangue era considerada imunda. Do mesmo jeito que eles consideravam o leproso,
uhum,
né? Uma doença física que não tinha cura e que contaminava, né? Mesmo que essa não era para contagiar, mas ela era considerada imunda. Então, o que acontecia com ela? como imunda. A mesma coisa que acontecia com o leproso. Uhum. Ela não podia tocar em ninguém.
Uhum.
Ninguém ficava perto dela. E ela não podia tocar nem nas pessoas, nem nos objetos. O objeto já ficava imundo se ela tocasse nele. Então, o judeu ficava longe dessa mulher. E ela não tinha possibilidade de ir pro templo. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma mulher com uma doença física, saúde, a área física da saúde totalmente alterada. É, a saúde social dela, ela não podia tocar ninguém.
Uhum.
Morava sozinha. O pai, mãe, irmãos, não sei lá. É, a gente não sabe se ela era casada, foi casada alguma vez, não sabemos, mas ela estava sozinha, sem uhum. saúde social. E ela não podia ir para o templo, gente, isolada do templo, uhum. sem saúde espiritual. Tá? Tudo isso abalava ela muito e ela não tinha saúde emocional, saúde mental. Todas as áreas da saúde dessa mulher estavam afetadas,
uhum.
todas.
Mas mesmo assim, por conta desse sofrimento todo, ela tinha uma confiança em Deus.
Uhum.
Ela mantinha, mesmo ela uhum. nessa situação, longe do templo, não é? Longe das pessoas. Qual que é o papel da fé nesse processo de restauração de saúde, o Gisela?
Ai, essa pergunta, quando a Lu mandou para mim, eu pensei muito, né? Qual é o papel da fé? E o que a gente entende é que a fé é a ferramenta que me conecta com Deus. Que me conecta com o Deus da graça, da misericórdia, com o Deus de milagres, com o Deus de amor. E é pela fé que, com essa conexão, eu consigo ou ter um milagre de Deus, receber esse milagre, ou receber de Deus a força que vai me ajudar para, mesmo na doença, se o milagre não vem, mesmo na doença, passar, me manter confiando, me manter fiel e suportar. Por quê? Porque a fé que me faz ver que esse mundo aqui, essa terra na qual nós vivemos hoje, é nada na história da eternidade.
Uhum.
E então, é essa fé que me ajuda a entender que, mesmo se minha saúde hoje não pode ser restaurada, hoje eu não tenho o milagre da mulher do fluxo de sangue, eu vou ter uma vida plena e uma restauração no futuro. Então, a fé tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se eu não tenho fé, Deus não existe para mim. Os milagres não são possíveis e a eternidade não é possível. Uhum. A restauração total não é possível. Então, queridos, queridas, se você está me escutando e você ainda não parou para pensar a importância da fé na tua vida para sair dessa doença, seja o qual for, por favor, para aí. Se é possível, faça uma oração a Deus e apresenta o coração. Eu não tenho fé, Senhor. Eu não tenho fé. E eu quero ter essa fé viva. E mesmo não recebendo a cura do meu problema, eu quero que essa fé cresça. E eu quero manter essa fé porque eu quero chegar a esse momento glorioso onde nosso corpo vai ser transformado. E toda essa, sabe, tudo isso que nós temos que sempre vai para a doença, porque essa é a nossa natureza, nos leva para lá, vai ser transformado, glorificado quando Deus voltar e para a vida nova, para a vida eterna, tudo será restaurado.
Amém.
Uhum.
Amém.
Amém. Que lindo. Doutora, sim. Em Lucas 4, em Lucas 8:48, Jesus diz para a mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quais traços da restauração completa da saúde encontramos nessa fala de Jesus?
Ai, é linda. As palavras de Jesus sempre têm muita profundeza. Às vezes só a gente lê, filha, a tua fé te salvou. Mas sabe que quando a gente vai no grego, que foi escrito o Novo Testamento, a gente encontra para a palavra salvou aí uma palavra que é sozo. E sozo significa cura física, resgate do sofrimento, cura mental, cura emocional e salvação espiritual. Esse salvou não é só, você, quando eu voltar, você vai, pode ir comigo morar pela eternidade, que é o mais importante da vida. Mas vai além, vai, eu vou restaurar você agora, eu vou dar para você alívio do sofrimento. Fica tranquilo. E, obviamente, que o fluxo de sangue parou. Então, esse sozou, tua fé te salvou, tua fé trouxe restauração completa. Todas as áreas da saúde, todas.
Amém.
Muito legal. Tem um livro que chama De Sozo, eu acho que não tem em português, que fala sobre essa cura, né, essa restauração, é muito bom.
Uhum.
Doutora, muitas pessoas lidam com doenças, né, como câncer, diabetes, entre outras enfermidades aí. Deus tem poder para curar qualquer pessoa, né? Porém, nem sempre isso vai acontecer. Então, como que a gente compreende essa restauração completa da saúde quando a cura não vem?
Aí eu quero que a Lu possa ler Apocalipse 21:4, né? O que a Bíblia nos assegura sobre a doença e a morte. Sobre isso que você pode estar vivenciando agora. O que a Bíblia fala? Pode ler?
Está até marcado aqui na nossa Bíblia. 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
É verdade que Deus tem o poder de curar hoje. Ele é o nosso Deus sarador, médico. Ele tem esse poder, mas o que Deus quer que a gente compreenda, que mesmo se Ele curar fizer um milagre na tua vida hoje, na tua saúde, o que Ele tem mais vontade para você não é tua passar a vida aqui na Terra sem doenças. É passar a eternidade com Ele feliz. Onde não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. A morte, a doença, a dor tem data de caducidade, gente. Isso vai
acabar.
Terminar. É assim que fala, caducidade. Vai acabar.
Pra acabar.
Isso vai acabar. Vem algo muito melhor. Então, por favor, não se esqueça disso. Pode ser que o diagnóstico hoje seja... Você não tem cura. Não, você não tem cura aqui, nessa terra. Mas logo, você vai ter cura para a vida eterna. Então, imagina aí, você tem uma corda bem comprida, longa corda. E dessa corda você não consegue enxergar o final da corda. Vai, a corda vai. Não consigo enxergar o final. E dessa corda você tem o primeiro centímetro da corda, menos que isso, de uma cor. E o resto é de outra cor. Esse primeiro centímetro da corda é tua vida aqui na Terra. O que é isso em comparação com o resto da corda que você não vê, que é a tua vida na eternidade? Não tem, é quase nada em valor. Então, vamos confiar. Deus tem propósito. O propósito é a vontade de Deus. É nossa vida eterna, em felicidade, sem pranto, sem dor, sem morte. Tá bom? E hoje, amém, nós confiamos nisso.
Amém, amém. Gente, o último capítulo dessa revista, a última lição, fala um pouco sobre o que a doutora tá dizendo aqui. Uhum. Sobre quando a gente não consegue, o nosso diagnóstico não fala de cura. Não é como a gente precisa caminhar esses próximos dias, não é? Finalizamos, não é, Lu? Finalizamos. Ai, doutora... mais uma vez, né? Você já esteve aqui com a gente outras vezes. Que palavra de esperança para quem está em sofrimento nesse momento. Deus continue abençoando seu ministério.
Ai, amém. É sempre um privilégio. Eu espero que tenha sido também uma benção para todos aí que estão, os ouvintes.
Deixa eu só dar um spoiler aqui, igual a gente fala, que semana que vem a doutora Gisela vai estar de volta.
Sim.
E ela vai mostrar as evidências científicas para os 8 remédios naturais. Então, o que a ciência tem falado de 8 remédios que já estão na Bíblia, né, doutora? Então vai ser legal. Na quinta-feira, né? Isso, na próxima quinta-feira.
Que assunto bom! Nós temos 8 remédios naturais. A gente já falou sobre eles aqui, água, o sono, alimentação, exercício físico. Que evidências científicas nós temos? Então você não pode perder.
E eu quero... Posso falar a última parte?
Sim.
Eu quero deixar a cada um de vocês com esse pensamento. Aprender a exercer fé é muito importante e necessário. A fé vai permitir que você deixe Deus ser o Senhor da sua vida, que Ele possa fazer a parte dEle. E se Ele é o Senhor da tua vida, então você faz a parte tua obedecendo o que Ele fala. E Ele fará. Ele fará. Para que seja para a vida eterna.
Amém. Amém. Até a próxima, então. Até a próxima. É segunda, não é? Até segunda. Quinta? Até quinta, gente. Até quinta, doutora. Grazi, você tem aí 20 segundos, Grazi.
Obrigada, doutora. Que bom que você vai voltar semana que vem. Primeiro Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo. E até amanhã.
Até amanhã. Raul, mais 20 segundos para você.
Beleza, obrigado aí, doutora, que Deus te abençoe. Lucas 8,48, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, né? O esforço humano daquela mulher até chegar a Jesus e o poder divino ali para fazer o milagre. Para você que quer emagrecer de forma saudável, definitiva, leisdoemagrecimento.com.br.
Tudo de bom. Obrigada, Raul. Recadinho da Clara Cardoso. Gente, que delicadeza essa doutora, uma delícia ouvi-la falar, toca profundamente. Ela vai voltar, ela vai voltar. Obrigada. Obrigada, queridos ouvintes. É um presente. Esse programa hoje foi um presente pra gente. Mantenha a sintonia, vai começar o Clube da Música, antes NT Notícias, com a Patrícia Mater, aqui na Novo Tempo. Até! Música.